Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Destacando para você na parte musical o álbum Rio Só Vendo à Vista, de Martinho da Vila. Disco que acabou de ser lançado aí 2 semanas atrás. Isso aqui que não é exatamente um samba, essa canção é Menina de Rua, né? Com a interpretação aqui lindíssima da Martinália. É, Martinho da Vila e Martinália fazendo essa parceria muito bacana e com essa canção chamada Menina de Rua. Que não é mesmo um samba, mas enfim, tá aí integrando, fazendo um pouco de diferença aí nesse disco do Martinho. Bom, agora é hora da gente falar de cinema aqui no programa.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Mariana Monteiro, mais uma vez participando com a gente aqui do Feijoada Completa, falando de cinema e de séries. Mariana, como é que tá? Tudo tranquilo por aí?
Tudo bem, Edson, estamos aqui.
Maravilha. Então vamos falar de séries primeiro, né?
Vamos lá. Bom, Edson, olá, né, primeiro, olá aos ouvintes também. Bom, a seu pedido, Edson, em homenagem ao seu aniversário, que vai ser amanhã, sábado, dia 5, né? E também a pedido de um amigo meu, Eduardo de São Paulo, que é um ex-colega da escola, como eu, que ouviu outro comentário e pediu para eu falar sobre o Gambito da Rainha. Ele estudou xadrez no primeiro grau, também como eu, na escola, a gente tinha aula de notações de xadrez e tal. Eu resolvi assistir a série, né? Eu vou começar primeiro falando sobre a outra rainha, né? A rainha do The Crown. Aí daqui a pouco a gente fala do Gambito.
Uhum.
Eu não acho que a série traga tantas novidades em termos de fofocas reais em relação ao que já foi colocado pelos tabloides ingleses e reverberado o mundo afora em relação à época da Diana e do Charles, né? Especialmente após a morte trágica da Diana em 1997, quando se falou mais ainda dos problemas que ela passava ali dentro. Bom, a temporada começa com o Charles jovem, namorando a Camilla Parker Bowles, que era casada, e a família real toda sabendo. Então, sim, a fofoca na mesa real é sempre quem é a última amiga que o Charles conheceu, se é amigo ou namorada, qualquer uma que não seja a Camila, porque ele já tem quase 30 anos, é o herdeiro do trono, e não há sinais de que ele vá se casar com alguém que possa ser a princesa, né? Que possa dar filhos a ele. Quando ele conhece a Diana, irmã de uma amiga dele, ele se encanta com a beleza dela e com o fato dela achar ele interessante. Né? Porque uma coisa que a série mostra o tempo todo é como ele, o Charles, é inseguro sobre si mesmo, o que é piorado pelo fato de, no fundo, o príncipe Andrew ser o filho preferido da rainha Elizabeth. Além do relacionamento conturbado que vai virar a ser o do Charles da Diana, sempre com a presença da Camila pairando ali, a temporada trata, não só pairando como presente também, a temporada trata da Margaret Thatcher, a Dama de Ferro.
Sim.
Primeira mulher a ser a primeira-ministra do Reino Unido, ultraconservadora e liberal economicamente, que pega pesado com os trabalhadores da Inglaterra, e também do seu relacionamento com a rainha, que é bem menos liberal economicamente que a Tati. Um pouco, a série fala um pouco mais detalhadamente do que a gente tinha visto no filme A Dama de Ferro, com a Meryl Streep.
Sim.
Né? Por falar nisso, é a Gillian Anderson, atriz mais conhecida pelo papel no seriado X-Files, né, The X-Files, que teve o desafio de convencer como a Dama de Ferro, né, e ser comparada com a Meryl, né, com a Meryl.
Que é uma coisa bem difícil.
O que é uma coisa nada fácil, ainda bem que já faz alguns anos do filme, né. Com bastante maquiagem para envelhecê-la e uma mudança de voz considerável, ela ficou bastante convincente, eu gostei bastante. O sotaque é que às vezes eu achei forçado, assim, para nós brasileiros não chega a comprometer, mas achei um pouco forçado. E a rainha, cuja intérprete, Olivia Colman, já ganhou tantos prêmios, até um Oscar por outro papel recentemente, é impressionante mesmo, porque ela consegue ser fria em vários momentos, em que tem que tomar decisões difíceis contra a vontade do filho, do Charles mesmo, né, por exemplo, mas sem parecer vilanesca, né. Então ela tem também, ela tem dois lados, é complexa, tem uma preocupação com os súditos dela, isso aparece muito, muitas vezes. Sim. E outro ponto alto da temporada, fora os atores que fazem o Charles e a Diana, que é o Josh O'Connor e a Emma Corrin, ela bastante nova, ela veio do teatro e da televisão ingleses, principalmente o Charles, que está muito bem, com os trejeitos muito parecidos com o do príncipe de verdade, outro ponto alto é a Helena Bonham Carter, né, que interpreta a princesa Margaret, irmã da rainha. Uhum. É dona de uma qualidade muito interessante, porque é uma pessoa intensa, ao mesmo tempo que usa o poder com muita naturalidade, ela demonstra muita sensibilidade quando o assunto são pessoas da família. E isso vai aparecer especialmente em um episódio em que ela descobre que primas foram escondidas do público pela realeza no passado e até aquele momento, porque não se ajustavam aos padrões. Eu não vou dizer porquê. Né? É um dos episódios mais fortes. Isso me fez lembrar uma coisa interessantíssima da série em relação ao formato, que aliás o Gambito da Rainha não usa, é mais tradicional no roteiro, é que em alguns episódios os roteiristas de The Crown começam totalmente fora dos palácios ou do parlamento, que são os dois locais principais retratados, né? Um deles começa num bairro pobre de Londres, onde punks cantam do lado de fora das casas, e dali sai um personagem que mais pra frente a gente vai ver que teve importância fundamental num determinado momento da história da coroa.
Sim.
Foi um personagem real, inclusive. Pelo menos dois dos episódios que começam assim, sem você saber a ligação desses novos personagens que começam o episódio, são alguns dos com a rainha, com a coroa, né? São alguns dos melhores episódios da temporada. Eu recomendo demais essa temporada de The Crown, mesmo para quem não viu os anteriores, como eu, não perde. Seja pelos atores, muito bom, seja pela direção de arte, que reproduz diversos palácios reais por dentro, figurinos, para compor a Diana, que a gente, o pessoal da minha idade, viu na época, né, há 3 décadas, seja pela história com H maiúsculo mesmo, está ali parte da história recente da Inglaterra.
Sim.
E do mundo, porque a Thatcher guerreou com a Argentina, se manteve no poder por 11 anos, a Diana foi a princesa do povo, né? E a série começa a mostrar muito bem isso nessa temporada e vai continuar na próxima. A próxima promete incomodar ainda mais a família real, porque vai contar a morte da Diana, que até hoje é envolta em mistério, e na época se especulou até que o acidente que matou ela tivesse sido proposital.
Né? Encomendado, né?
Exatamente. Vamos falar um pouco da rainha do Gambito.
Rainha do Gambito? O Gambito da Rainha.
O Gambito é a mais conhecida no xadrez como dama, né?
Essa tradução é meio problemática, né? Porque no português usa-se a palavra dama.
Dama. A gente fala mas... como rainha às vezes também, mas mais apropriada é dama. Bom, eu resisti a assistir essa série da Netflix, vou explicar por quê, que é uma minissérie, apenas uma temporada, quando eu li que ela não era sobre xadrez, que é um jogo, que o jogo era pouco mostrado. Porque, como eu disse no início, eu estudei xadrez na escola, a gente estudava dois tipos de notação, que é aquele momento em que você anota a posição da peça que você acabou de mover no tabuleiro, isso é mostrado na série. Eu já gostava de jogar antes com a minha avó, a minha irmã, na infância, né, no fim da infância. Ou seja, eu gosto de xadrez. E eu acho, sinceramente, que a série, que é boa, sim, por outras razões também, poderia ser muito melhor se mostrasse as jogadas-chave, pelo menos por mais tempo, de um jeito que a gente entendesse o que está se passando nas partidas. Né? Pelo menos nas principais, à medida em que a Beth, né, que é essa personagem principal da qual a gente já vai falar, vai ganhando dos vários adversários que vão aparecendo na trama. Para mim, aí a série peca. É, eu parava e voltava em alguns trechos para entender como foi o xeque-mate, como foi a jogada que levou o xeque-mate, e mesmo assim, como não era mostrado o tabuleiro inteiro, a gente não conseguia entender.
Uhum.
E com o Gambito da Rainha, termina sendo uma boa série sobre uma moça órfã que descobre que gosta de jogar xadrez assistindo ao zelador do orfanato jogar, e usa a enorme capacidade de abstração que ela tem para jogar e ganhar. O jogo passa a ser o maior interesse da vida dela a partir de 9 anos, quando ela aprende a jogar com ele, o zelador, escondida no sótão do porão,
né?
Do casarão, uhum, que ficou o orfanato. E claro que há outros elementos na trama, como o fato de a instituição, lá no início dos anos 60, no sul dos Estados Unidos, dar calmante às crianças.
Verdade.
E isso irá afetar de forma muito definitiva a vida e o jogo da Beth. Eu digo isso porque isso aparece logo no primeiro episódio, né? E isso é importante, é um aspecto importante. As atrizes e atores são muito bem escolhidos. Eu adoro a menina que interpreta a Beth na infância. O nome dela é Isla Johnston.
Uhum.
Ela é daquelas meninas que tem um olhar que fala. E a Anna Taylor-Joy, que eu já conhecia, já sabia que era uma boa atriz de filmes como Fragmentado, em que ela faz a moça que o personagem do Edward Norton faz de refém, e de Morgan, A Evolução, em que ela faz uma espécie de robô, e de Barry, a biografia do Barack Obama. Ela tem ascendência de vários lugares, inclusive a Argentina, e tem aqueles olhões que ela usa para transmitir as emoções durante os jogos, cada vez mais difíceis, que ela encara ao longo da série.
Uhum.
Né? Começa na escola, vai para o estado e mais tarde vai competir no exterior. Acho que pelo menos isso eu tenho que contar, porque dá um gostinho de quero mais, né, para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo pelo Facebook. A personalidade da Beth é um dos pontos altos da trama, já que ela está sempre usando as vitórias no xadrez e a inteligência para superar os traumas do passado,
uhum,
que o espectador só vai entender totalmente no fim da série. Ele sabe de uma parte, mas não sabe do todo. E essa dependência da competição, de ser sempre a melhor, faz com que ela termine tendo uma vida muito diferente da que seria reservada a uma moça dos anos 60 do interior dos Estados Unidos, né? Então esse é um outro ponto de interesse da série, uma vida muito mais aventuresca, mas às vezes mais solitária também, por causa dos jogos em vários lugares. A série termina tendo um quê de road movie, no caso mais um plane movie, né, que ela viaja do avião. O interior dos hotéis, né, cidades como Cidade do México, Las Vegas, Paris, são um banho de design, bom gosto, nostalgia. As roupas que ela usa também, porque ela gosta, a personagem gosta de moda. Enfim, o desenho de produção é um dos pontos altos da série, com toda certeza. E a emoção da competição, né, que foi feita para que qualquer pessoa aproveite, principalmente quem não sabe jogar xadrez.
Mas eu vou te confessar que depois de assistir a série, eu puxei meu velho tabuleiro que estava guardado há um tempão e resolvi botar ele em cima da mesa e montar. Você acredita?
Eu também fiquei com muita vontade de voltar ao jogo. Também fiquei com muita vontade.
Bom, ótimo, vamos marcar um jogo.
Vamos lá. Vamos sim.
Estamos marcando aqui no ar. Vamos falando aqui no ar que nós vamos marcar um jogo. Hein?
Mas pelo menos algumas coisas a série me relembrou.
Uhum.
Bom, eu quero terminar essa minha última participação do ano, né? Porque eu vou entrar de férias. Aqui no Feijoada, falando que o Festival de Brasília finalmente foi definido. Vai ser entre 15 e 20 de dezembro, com transmissão pelo Canal Brasil e pelo streaming Play Brasil. O curador foi o cineasta Silvio Tendler, documentarista muito conhecido, da velha guarda, fez filmes como JK e Jânio Quadros. E eu quero chamar a atenção dos ouvintes aqui de Brasília para um filme muito especial, que vai entrar na Mostra Brasília. É o documentário Utopia e Distopia, de outro cineasta importante das antigas, o Jorge Bodansky.
Uhum.
Não é coincidência. Ele é o pai da Laís Budansky mesmo, de Bicho de Sete Cabeças, e foi professor da UNB lá nos primórdios. Então ele mostra no filme justamente a construção da Universidade de Brasília, da nossa Universidade de Brasília, da minha, de muitas pessoas que estão nos ouvindo, né, aqui de Brasília, com imagens de arquivo dos anos 60. Mostra então o sonho do Darcy Ribeiro, desde que era sonho até se tornar realidade, né? Eu, como ex-estudante de jornalismo, um pouco de cinema e muito de história, uhum, coisa que só o UNB permite, essa ida, é você passear pelos diversos
campos
e faculdades. Eu estou doida para ver esse filme. Eu vou estar de férias, mas vou estar de olho no Canal Brasil. É isso, Edson, Festival de Brasília, a partir do dia 15 de dezembro, na sua telinha em casa.
Não, bacana. Então no Canal Brasil e nesse streaming que é Play Brasil, não é isso?
Play Brasil.
Bacana. E o filme que você está recomendando aí é Utopias e Distopias.
É
isso?
Utopia e Distopia.
Utopia e Distopia, tá no singular.
Jorge Budansky.
Muito bem. Tá aí, Mariana Monteiro falando com a gente das séries The Crown e O Gambito da Rainha, falando também, né, desse filme e do Festival de Cinema de Brasília, que a partir do dia 15 de dezembro, portanto, vai estar na telinha aí do computador ou na sua TV através do Canal Brasil. Bacana demais. Mais um festival que vai pelo Canal Brasil, né? Importante essa contribuição, né? Muito bacana.
Tem cineastas que não estão gostando tanto de lançar seus filmes pela televisão, tá aí uma polêmica no mundo do cinema, mas eu, como espectador, acho ótimo.
É o que se pode fazer nesse momento, né? Acho que a gente não sabe ainda como é que vai ser o futuro, São Paulo voltando para a fase amarela da pandemia, a gente, né, possivelmente fechar cinema de novo. Então, assim, o que nós temos nesse momento é essa possibilidade de não deixar a arte cair, né? Não deixar a arte morrer, muito pelo contrário.
É isso aí.
Continuar produzindo pra gente assistir. Depois, pandemia passando, a gente volta a assistir na telona do jeito que a gente gosta, enfim, muito importante, né? É isso, Mariana Monteiro, boas férias pra você.
Obrigado.
Tudo de bom e a gente se fala
até
quando você voltar.
Até a volta, Edson.
Até a volta, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Muito bem, a gente ouviu aí a participação da Mariana Monteiro falando de séries, de filmes, aqui no quadro Olhares no Feijoada. E é hora da gente encerrar o nosso programa em grande estilo. Martinho da Vila! Pra gente comemorar esse 2 de dezembro, né, que passou aí o Dia Nacional do Samba. E olha, essa música que envolve um pouco de Brasília, né? Fala um pouco de Brasília. Muito legal essa canção. O Rio Chora é a lamentação dos cariocas quando perderam a capital do país para Brasília, né? Muito interessante essa letra. Aí eu recomendo bastante. Bom, Feijoada Completa de hoje teve a produção da Lucélia Cristina, apresentação minha, Edson Júnior. E a gente volta na próxima semana com mais música, mais cultura e muita informação pra você. Grande abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.
É patrimônio cultural da humanidade. É patrimônio cultural da humanidade. É patrimônio cultural da humanidade. E o Rio muito se lamentou com a perda do Distrito Federal. O pandeiro calou, pra sambar ninguém foi. Carioca chorou, ai ai ai, oi oi oi. O pandeiro calou, pra sambar ninguém foi. Carioca chorou, ai ai ai, oi oi oi. Porém, nova bandeira, um grande mastro foi hasteada. E esta gente tão festeira viu outra ideia antiga realizada. E o Rio, com sua beleza rara, virou capital do estado da Guanabara. Aí o pandeiro soou e o Rio cantou larararararara, oh. Com repiques, tamborins e agogô, a cuica o Yeah. dessa linha arquitetônica. Adão Lima e Popó da cidade, antes vista como obra faraônica, é patrimônio cultural da humanidade. É patrimônio cultural da humanidade. É patrimônio cultural da humanidade.
E o rio?
O rio muito se lamentou com a perda do Distrito Federal. Bateu calor, pra sambar ninguém foi. Carioca chorou, ai ai ai, ui ui. O bandeiro calou, pra sambar ninguém foi. Carioca chorou, ai ai ai, ui ui. Ui. Foi nova bandeira, um grande mastro foi hasteada. E essa gente não besteira.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.